Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Além de ficar bem informado, então fique conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações no seu rádio para você ficar por dentro do que está acontecendo. E você pode participar, tem espaço pelo nosso WhatsApp através de mensagens escritas 988-29-1029. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
Com certeza, já já o Coutinho chega aí com muitas informações, inclusive uma das notícias que ele traz hoje, a quantidade de celulares e facas que foram apreendidos no presídio de Itabuna. Rapaz, não tá no gibi, viu? Menino, aí ele me pergunta, como é que isso entra lá, hein, Marcos? Não deveria, né?
A fiscalização deveria ser mais rigorosa, né?
Não é, rapaz, com certeza. Pois é, hoje, quarta-feira, né, dia 5 de maio, Jornal do Meio Dia está no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jajamada e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você pode comprar o presente da sua mamãe e parcelar em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo, olha que maravilha. Pois é, então fique atento aí. Bem, o Jornal do Meio Dia já está aqui no ar, nós vamos levar muita informação para você, mas lembrando que você pode participar, já já a gente libera a participação por telefone 3675-2000, mas é claro que você que quer apenas enviar uma mensagem escrita para o WhatsApp, você já pode enviar sua mensagem, 988-29-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi. Mandar um abraço para quem está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o André Nora, aqui em Ilhéus, acompanhando o JMD. Obrigada, André. Um abraço para você, obrigada pela audiência. Obrigada a todos os queridos ouvintes, estão sempre sintonizados aqui, né, no Jornal do Meio Dia. Lio, minha amiga querida, um abraço para você, tá? Ali o Luar, que é da Stamp Brindes, arrasando aí nesses brindes, inclusive, né, meninas, as canecas, né, ficaram tops, viu? Então, aproveitar, dar aquele recadinho logo aqui, para você que quer estampar os seus brindes, seja numa caneca, numa camiseta, num boné, ou até mesmo uma necessaire, depende do que você quiser aí, ou quase tudo que você quiser, tá? A Stamp Brindes faz para você as suas lembrancinhas, tá? Com a sua marca, a marca da sua empresa. É, pronto, vou mandar divulgar agora aqui o telefone e também o Instagram da Stamp Brindes. É o 99112-4901, 99112-4901. Ou você também pode acompanhar pelo Instagram, arroba Stamp, né? S-T-A-M-P, Stamp.brindes. Fica aqui em Ilhéus, mas certamente atende a região, né? Então, qualquer brinde que você quer estampar, pode falar com a Lil da Stamp Brindes. Ela personaliza tudo para você aí, tá? Olha, o Jornal do Meio-Dia não perdeu tempo, já fez um brinde aí, personalizado em homenagem a quem, Marcos? As mamães maravilhosas, olha, né? Aí. Porque elas merecem. Depois eu conto mais sobre isso. Vai ter brinde, sim, para o Dia das Mães, presente do Jornal do Meio-Dia, para os nossos ouvintes, tá? Na sexta-feira. Então, se acalme, deixe de ansiedade. É só para a mamãe. Não adianta falar, ah, não, eu sou filho, quero... Não. Só vai poder participar as mamães. Depois eu explico melhor, tá? Não é isso, Lio? Um beijo aí para você. Ai, ai, beça, Lio. Pois é. Já tem um monte de gente aqui querendo já o seu contato, já divulguei aqui, viu? É, dona Paty Tristão já vai providenciar aí os brindes dela, né, Paty? Isso mesmo. Paty da Hiper Bombom, um beijo pra você, ó. Hoje eu consegui o áudio, porque o nosso amigo Marcos Bezerra tava muito ocupado. Vou te mandar aí, mas tava mesmo. Muito trabalho, mal, né? Graças a Deus. Porque ruim seria se não tivesse trabalho aqui para nós.
Sim, sim.
Vou adivinhar, viu, Paty? Aí você manda para seu Walter. Ai, ai. 12 horas e 13 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. A partir de agora, nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, Salvador. É, informa, vendas de bebidas alcoólicas nos finais de semana é liberada. Ainda hoje a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, né? Porque as medidas restritivas lá em Salvador estavam impedindo a venda de bebida alcoólica e a gente vai trazer informações.
Jornal Dia de Teresina, segunda onda de Covid-19 começa a reduzir na capital.
Jornal Meio Norte Teresina, faltam vacinas, 101 cidades sem a segunda dose. Jornal do Comércio Recife, maior abertura para o comércio no Dia das Mães. Diário do Nordeste Fortaleza, especialistas temem terceira onda da Covid-19. O estado do Maranhão, São Luís, Dia das Mães, 722 presos liberados hoje. É a saidinha, né, gente? Tem até pro Dia das Mães, né? Ai, ai. Gazeta de Alagoas, Maceió, cobram prioridades. Deputados reagem à decisão do governo de vacinar mais de 4.900 presos em Alagoas. Agora, São Paulo, antecipação do 13º salário do INSS reconfirmada para este mês. Uma parte agora em maio, outra parte em junho. Jornal Globo do Rio, Bolsonaro ignorou ciência contra a Covid-19, diz Mandetta à CPI. Também ele foi questionado lá, né? É, segundo os parlamentares, o Mandetta estava entrando em contradição. Jornal Dia do Rio, três sessões de tortura por Jairinho. Misericórdia, gente. É, esse aqui é o caso do menino Henry, né? Lá do Rio de Janeiro e o vereador Jairinho, né? Que é o namorado da mãe do menino, é acusada de fazer tortura contra essa criança. Que coisa absurda, um monstro, né? Jornal Zero Hora de Porto Alegre, modelo de distanciamento do Rio Grande do Sul, promete regras mais simples e gestão compartilhada. E, por fim, Jornal A Tribuna de Vitória, no Espírito Santo. Vitória anuncia volta às aulas e professores vão à justiça. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Atacadão, embalagens de tudo que precisa. Copos descartáveis, sacos plásticos e muito mais. O lugar certo para economizar. Atacadão, embalagens, esse é o lugar.
Perdão, a tecnologia nos pregou uma peça aqui agora. A gente tá valendo. 12 horas e 16 minutos. Lembrando que já você vai poder participar aqui, caro ouvinte, falar conosco ao vivo, 36752000, tá? Mas você já pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Aqui no noticiário regional, a gente sempre inicia divulgando os boletins da Covid, né? Vamos para o de Itabuna e Ilhéus. O de Ilhéus saiu ontem à noite, dia 4 de maio, informa que desde o início da pandemia são 16.771 casos confirmados de Covid, deste total 16.057 curados. Ilhéus tem 284 casos ativos, infelizmente aumentando aí não só os casos ativos, mas também o número de mortos. Ilhéus registrando agora 430 óbitos por conta da Covid-19. Ilhéus tem 81 leitos de UTI Covid, desses 81, 73 estão ocupados. E aí, desses 73 leitos, gente, 23 pessoas são pacientes de Ilhéus, né? São aqui do município. E 50 pacientes que estão nos leitos de UTI são pacientes de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de vários municípios, né? Regiões. O importante é sempre providenciar um leito aí para essas pessoas, né? Não pode se negar leito de UTI a ninguém. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna. Também saiu ontem à noite, dia 4, informa que desde o início da pandemia o município registrou 28.904 casos de Covid-19. Deste total, 27.942 estão curados já. E o município de Itabuna registra aí no momento 447 casos ativos. Infelizmente, o município tem 515 óbitos por conta da Covid-19. 39 pessoas estão em leitos de UTI Covid em Itabuna, 10 leitos de UTI estão disponíveis, 29 pessoas em internamentos clínicos e 37 leitos disponíveis, tá? Lá em Itabuna. O vacinômetro também do município de Itabuna informa que no total, entre a primeira e a segunda dose, 50.810 pessoas vacinadas em Itabuna contra a Covid-19. Eu não vejo a hora de divulgar todos os brasileiros estão vacinados.
É verdade.
Né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
Com a fé em Deus a gente vai falar isso. Com a fé em Deus a gente vai estar vivo. Em nome de Jesus.
Vacinados e protegidos contra essa
verdade,
doença, né?
É verdade. 12 horas e 19 minutos. Olha, aproveitar e trazer um recadinho aqui sobre vacinação em Ilhéus. Foi divulgado agora, perto das 12 horas, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus convoca os pacientes diabéticos cadastrados na atenção básica do município para receber hoje a vacina contra a Covid-19 com nomes de A a G, ou seja, iniciais, tá? Que começa com a letra A até a letra G, e são aí pacientes diabéticos cadastrados na atenção básica do município, podem hoje vacinar. Então, a vacinação deste público vai ser com a Oxford, tá? AstraZeneca, e acontece hoje nas salas de vacinação das unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, a vacina contra a Covid-19 para os diabéticos de A a G, aí, iniciando as letras iniciais de A a G, serão ofertadas nas seguintes unidades: PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler, UBS Banco da Vitória, UBS Sara Kubitschek, UBS Olivença, UBS Urbis, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e PSF Nelson Costa. Então, para o recebimento da vacina, Marcos, o paciente cadastrado deve apresentar documentos como CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência e receita médica que comprove a condição de portador aí, da diabetes, né? Então, por favor, você diabético, cadastrado aí na atenção básica no município de Ilhéus, seu nome começa com A, né? Ou A, B, C, D, E, F ou G, você já pode procurar hoje esses postos de saúde, as UBSs em Ilhéus, para tomar essa vacina de Oxford, tá? Então, aproveite essa oportunidade, não deixe passar não, vá lá tomar a sua vacina.
Que bom, hein, Kátia, que a CESAL de Ilhéus passou a adotar esse critério, né, para organizar mais a vacinação, né?
Porque eu acho que...
Separação por ordem alfabética.
Exato, ajuda bastante, isso, né? Então, é importante isso para agilizar aí, tá? 12 horas e 21 minutos. Então, ontem a gente comentou, né, Ilhéus vai ou não prorrogar esse toque de recolher? E aí saiu a informação, né, Marcos, oficial?
Uhum.
Ilhéus prorroga toque de recolher e outras medidas restritivas.
A Prefeitura de Ilhéus decidiu prorrogar por mais 8 dias as medidas de prevenção e combate à Covid-19, cujo prazo acabaria terça-feira ontem. O documento será publicado na edição do Diário Oficial ainda hoje e vai manter o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, além das medidas determinadas no decreto anterior. As normas têm o objetivo de conter o avanço da doença, com validade até o dia 11 de maio. Segundo o novo documento, continua suspensa a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas e amadoras que promovam contato físico, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações. Seguem vedados eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, cerimônias de casamento, circos, parques, solenidades de formatura, passeatas e afins no período de vigência do decreto. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, no mês passado, Ilhéus registrou queda na taxa de internações, casos e mortes por Covid-19. No período também houve diminuição de aproximadamente 1.000 atendimentos no centro Covid-19, Kátia.
Tá aí, né? Então, esses dados aqui, segundo esses dados, né, anima um pouco, né, caindo aí o número de atendimento, o número de casos, né, a gente não vê a hora de dizer que passou, né, que tá tudo controlado. Mas, gente, continue se cuidando, cada um de vocês, tá? Todo mundo se cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento social. A higienização das mãos é essencial mesmo para não pegar a Covid-19. 12 horas e 23 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no JMD, trazendo informações do setor policial. Ele já está sendo acionado? Ah, pronto. Enquanto o Coutinho é acionado, deixa eu adiantar aqui o programa. Marcos vai dar uma passadinha na fanpage também para mandar um alô aí para a galera. E aí a gente aproveita também, manda esse alô e vai direto para o WhatsApp da Gabi para divulgar mensagens, tá? Dos nossos ouvintes, enquanto o nosso repórter é acionado. Quem está aí na fanpage, Marcos?
Mandar alô para Adriano Arcanjo, né? Contramestre de capoeira, né? Capoeira Motoboy no jornal, tá ligado no Jornal do Meio Dia. A Maria da Ajuda Lopes também, de Canavieiras, na sintonia, um abraço. Meu primo aí, Reginaldo Mendonça, também, está ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço, Regi.
Valeu, galera. Ó, pessoal da fanpage, no Facebook, acompanhando a gente aqui pelas câmeras. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Pronto, agora o nosso repórter Coutinho Neto está prontinho para trazer informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Gostei do prontinho, viu, Kátia? Muito carinhoso. Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você. Prontinho, positivo e operante. Muito boa tarde. Marcos Bezerra, muito boa tarde também. Um abraço da...
Um abraço, Coutinho. Uma ótima quarta-feira para você.
Um abraço também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Sintam-se todos em casa. Mandar aqui também, nesta abertura nossa de trabalhos, em... Amigos...
É isso aí, as operadoras de celulares de Ilhéus, né, que operam em Ilhéus, não ajudam muito, né, infelizmente. Rapaz, não sei qual é a pior. Senhoras operadoras, vocês ganham todo dinheiro. Melhore o sinal aí, por favor, de todas as operadoras de celulares em Ilhéus, pra gente poder falar não só com o nosso repórter, mas também para os nossos ouvintes poderem ligar e falar conosco aqui em paz, né? Porque o rapaz, vou lhe contar, viu? Toda hora é isso. Pronto, a ligação já foi restabelecida. O nosso repórter Coutinho Neto tá de volta aí. Pode iniciar, viu, Coutinho? Porque cortou muito e em seguida caiu a ligação. Pode iniciar com sua primeira matéria, por gentileza.
Tá certo, Kátia. Veja bem, eu estou num local privilegiado neste momento, aqui na zona sul de Ilhéus, no bairro do Pontal, uma via movimentada e que não teria motivos também da operadora estar aprontando conosco. Mas eu queria dizer que eu quero mandar aqui a nossa viatura da 102,9, um abraço para o amigo Sabão. Sabão, inclusive, disse que conhece muito Renatinho, Bad Boy, e que mora próximo de Renatinho. Acompanha diariamente. Vamos lá, então. Trazer informações do setor policial. Olha, um verdadeiro arsenal. E assim, comunicações foi encontrado, foi desvendado no presídio de Itabuna. 30 facas e vários celulares.
Jesus, ajuda nós, operadoras de celular. Qual é a TIM? É a TIM, né? Pois é, a TIM tá problemática em Ilhéus, viu, minha gente? Ô, Coutinho, depois vou te falar de uma aí pra você trocar, porque tá difícil. Essa tinha é muito problemática. Vou providenciar outro chip pra você de outra operadora, que não dá não, viu? Com a TIM não rola. Não vou falar o nome da outra pra não fazer comercial. Se quiser, paga aqui pra nós, que a gente fala. A TIM não tem comercial mesmo, vou criticar porque é ruim. Tá ruim o sinal. Para, pelo amor de Deus, gente. Tudo tem limite. Ó, é só Jesus na causa. A Kaona vai tentar de novo, o Coutinho vai andar um pouquinho aí. Aproveita, Coutinho, fazer uma caminhadinha no Pontal. Com essa vista maravilhosa da Baía do Pontal. E, obviamente, para melhorar esse sinalzinho aí. Se tiver outro número aí, passa para nós também. Agora, minha gente, eu acho que vai. Acho que agora a operadora do celular vai deixar Coutinho Neto falar. Vamos lá, Coutinho. Não, não vai deixar. Infelizmente. Então, vamos adiantando aqui o programa, tá? Porque já a gente vai pro intervalo. E aí, daqui a pouco, a gente volta com o Coutinho Neto. Marcos, pode ir direto pro WhatsApp da Gabriela FM, por gentileza. O que temos de mensagens dos nossos ouvintes?
Pois é, vamos dar uma consultada aqui. Já tem várias participações. Kátia, Marcos, boa tarde. Manda um alô para mim. Dil, de Sapucaíra, em Ilhéus. Está na escuta. Um abraço, Dil. Também Quito, do Alto do Coqueiro. Meu nome é Grace, né? Eu queria falar sobre o posto, né, do Alto do Coqueiro. Está sem médico, sem medicamentos. E a vacina, né? Quando é que chega? Todos os postos aí. E nesse aqui do Alto do Coqueiro, nada. Nos ajude. Então, a Grace está pedindo, né, socorro lá no Alto do Coqueiro.
Tá divulgado. Tem mais?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde para você, Marcos Bezerra e Coutinho. A Vanessa do Sol e Mar está na sintonia.
Nossa ouvinte querida, Vanessa aí, que mora no Sol e Mar, trabalha ali no G Barbosa. Tá sempre ligadinha no Jornal do Meio Dia. Eu tô sendo informada aqui que também tudo indica que o problema é na própria Oi, tá? Então tá derrubando nossas ligações. E aqui os telefones fixos são todos Oi, todos da Oi. E tudo indica também que seja problema com a Oi. Oi, ajuda a gente também, né? Pelo amor de Deus. Mas, rapaz, ontem eu tava conversando isso num grupo de WhatsApp, pessoal do condomínio falando. Que é impressionante como os serviços são ruins em Leus. A internet, a celular, a energia elétrica, né? E aí, é verdade, eu desconheço outro município pior do que aqui. Porque os municípios que eu já morei, gente, não são assim, não. Lá em Teixeira de Freitas não é desse jeito, né? Pelo amor de Deus, Ave Maria, viu? Ajuda a gente, Oi, por favor. Tem que ver aí, viu, Kaona? Conversa com o Coutinho, qualquer coisa ele já manda gravado aí pra nós, tá? A primeira e a segunda entrada, fala com ele aí, por gentileza. Vamos lá, Marcos, mais mensagens.
Boa tarde, não quero me identificar, sou de Sambaituba, né, e muita gente aqui não está respeitando o distanciamento. Sábado e domingo teve muita gente na beira do rio, na praça, até tarde da noite, né, até para dormir foi complicado. Chama atenção aí porque nos finais de semana...
Qual é o local?
Muita gente lá em Sambaituba, Ilhéus.
Não, é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que chega aqui essas denúncias, né. Então a gente pede aí novamente o pessoal aí do setor de postura, né, da Prefeitura de Ilhéus, para verificar isso em Sambaituba. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Coração.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós estamos divulgando aqui as mensagens dos nossos ouvintes. E claro, você pode ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, porque já está liberada, tá, Kaona, a participação do ouvinte.
E se a operadora
se a Oi deixar. Se a operadora Oi deixar, o ouvinte vai falar no ar. Só depende da Oi, caros ouvintes. Oh, meu Deus, é só Jesus na causa nessa cidade. Ok, rapaz, os ouvintes são demais, né? Aí, mandam mesmo aqui as matérias dos blogs. Alô, blog do Gusmão, um abraço pra você, Gusmão. Mandaram a matéria aqui do seu blog pra mim, Gusmão. E como eu sei que é um blog sério, né, a gente divulga. Não é fake news. Mas não é porque eu também vi, né? E aí, entendi perfeitamente aqui o que diz o blog, Marcos. Opa, aqui. No blog tá assim. O governador Rui Costa estará em Ilhéus nesta quinta-feira para visitar a obra de duplicação do trecho inicial da rodovia Ilhéus-Olivença, com acesso à ponte de Jorge Amado. Também será anunciada aí uma obra. E aí, sabendo da visita, né, do governador, a Prefeitura de Ilhéus, às pressas, iniciou a limpeza na Zona Sul e também no acesso à ponte. Vale lembrar que a Prefeitura pouco zela por essas áreas. Já na Avenida Soares Lopes, um caminhão de varrição passa quase que diariamente e o custo do contrato do veículo é um mistério. Mas aí, minha filha, vira que o governador tá vindo, vamos arrumar, vamos limpar, corre, corre, corre! Vamos fazer de conta que a gente mantém tudo ajeitado e limpinho.
É, a gente espera que os gestores aqui municipais peçam, né, solicitem ao governo do estado que coloque logo radares ali naquela
área. Né? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, meu filho, o povo ali tá fazendo pista de corrida. Eu bem sei, todo dia eu fiz. Deus me livre, viu? É coisa, me deixe. 12 horas e 36 minutos, o que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp? Mais mensagens,
tem,
né?
Boa tarde, a Fabiana, né, que mora em Uruçuca, no bairro Nova Esperança, está ligadinha no Jornal do Meio Dia.
Valeu, Fabiana, um abraço para você e todos de Uruçuca. Temos muitos ouvintes no município de Uruçuca, ali em Serra Grande, no Paraíso. Um abraço para todos vocês.
O Nino do Acarajé da Praça Cairu, em Ilhéus, também está ligadinho no Jornal do Meio Dia. Que Deus abençoe sempre, né? Todos
nosso,
aí.
Nosso ouvinte também é assíduo aí, o Nino, né?
Nino.
Do Acarajé, que dizem que é bom, né, Nino? Não conheço ainda, experimentei, né? Um abraço para você, Nino. Tô ligado que faz sucesso o Acarajé. Obrigada pela audiência. Tem mais?
Tem também. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou morador de Sambaituba, Yuri. Quero deixar minha indignação com a operadora de internet, né, em Sambaituba. Todo final de semana estou sem internet, todos ficam sem internet, né? Pois,
sim, amigo. Ilhéus.
Então, peço o mínimo de respeito, né?
A gente também pede, né? O respeito aí a essas operadoras de internet, né? Porque eles têm ocorrido muito. E aí tem a operadora aí questionando, dizendo que terceirizadas de outras operadoras têm cortado as fibras deles. Enfim, se é isso ou se é outra coisa, resolvam o problema, porque as pessoas pagam, né, Marcos?
Isso.
Pela internet. E aí fica 2, 3 dias sem internet e não descontam, né? No valor mensal, né? Deveriam, né?
Vilma Almeida também está sintonizada. Boa tarde. Aqui em Mamuã, tô ligada no Jornal do Meio Dia. Parabéns para vocês. Esse programa maravilhoso que deixa todos informados.
Vilma e Mamuã, um abraço para você, Vilma, obrigada pela audiência. Mandar um abraço também para Dona Maura, do restaurante Cantinho da Maura, ali no Jardim Pontal, no Pontal, aqui em Ilhéus. Dona Maura, um beijo para a senhora, para o seu Manuel, obrigada pela audiência diária, tá? Comida de Dona Maura é top, viu? Comida caseira, lá no Cantinho de Dona Maura, top mesmo, viu? Aproveitar e mandar um abraço para meus amigos queridos aqui dos restaurantes do Monte da Vitória também,
verdade,
né? Nós temos aqui o Recanto Nosso Lar, de Tonho. Tem também de Seu Antônio, o Mamilo na Brasa, nossos amigos queridos.
A Luana,
né? Luana, Lucy, Letícia, Lucas.
Lucas.
Pessoal também do Raízes e Sabores.
Sim.
E Milho e Brasa.
E um abraço pro Rubão, né? A Mônica.
Seu Rubão, nosso fornecedor de carne.
A Lidiane, né? Toda a sintonia.
Um abraço ao seu Rubão e pela família toda. Um abração mesmo. Mais mensagem, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos. O José Roberto, né? Queremos reivindicar sobre o posto da rua da Senhora Conceição. Fica aberto durante todo o dia. Não tem médico, né? As mulheres só passam informações erradas. Tem que tomar uma providência, né? Esse tipo de coisa é muito chato.
É, realmente. Não dá, né? Daqui a pouco a gente divulga mais mensagens de ouvintes. Agora... Também tem espaço para ligação dos ouvintes, caso a Oi deixe, né? Pode ligar aqui e a gente tenta colocá-lo no ar. 12 horas e 39 minutos. A gente falou da prorrogação do toque de recolher e outras medidas restritivas em Ilhéus. A gente traz agora no noticiário estadual que o governo da Bahia autoriza o retorno de aulas e venda de bebidas alcoólicas em Salvador e altera o horário de toque de recolher. Então, o governo da Bahia autorizou a retomada das aulas de forma presencial em Salvador, e a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana. O novo decreto foi publicado hoje E ainda na publicação que o governo também alterou o horário de toque de recolher na capital, que antes era de 8 da noite às 5 da manhã, agora passa a ser de 10 da noite às 5 da manhã, assim como está em Ilhéus e em Itabuna. E de acordo com a publicação, tanto as escolas públicas quanto as particulares podem retomar as atividades semipresenciais, semipresencialmente, porque a capital manteve a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid abaixo de 75% por 5 dias consecutivos. Então, o retorno não é para toda a região onde Salvador fica, apenas para a capital, não é a região metropolitana, só em Salvador. O toque de recolher também foi estendido pelo mesmo motivo, ainda de acordo com o decreto estadual, caso a ocupação dos leitos volte a atingir a taxa de 80%, haverá uma nova alteração do horário do toque de recolher na liberação de aulas e na comercialização de bebidas alcoólicas. 12 horas e 41 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa tarde.
Pai Geraldo Basílio.
Quem?
Geraldo Basílio.
Fala mais alto, minha linda.
Eu, Geraldo Basílio.
Pois não.
Ó, queria falar você, já fiz reclamação da vacina que meu pai não tomou. Já tomou, viu?
Que bom. Que maravilha.
Obrigada, viu? Eu não sei, vocês.
Viu? Tá ligando pra agradecer, coisa, né?
Ligando pra agradecer vocês aí, que você é uma pessoa. Pede uma coisa, alguém atende vocês aí e os ouvintes.
Que bom, maravilha. Fico feliz, viu?
Eu também.
Um abraço.
Eu outra coisa aqui é fazer uma reclamação sobre a fralda.
Oi?
A fralda.
Tá faltando fralda? Agora,
sim.
Quando você foi lá buscar na farmácia da prefeitura?
Minha mãe foi semana passada.
Ah, essa semana não foi ainda?
Não foi ainda, não.
É bom verificar se já chegou, aí você fala de novo com a gente, tá bom?
Tá bom, linda.
Um abraço.
Outro.
Ela tá aí agradecendo, né? Porque ela questionou, ligou aqui, questionou que o pai acamado, mora no Alto Basílio, não tinha tomado vacina, ninguém foi lá, a gente questionou, pediu, graças a Deus ouviram, né?
É isso.
Já aplicaram a vacina no paizinho dela. E se tá faltando fraldas aí, tá faltando fralda, prefeitura? Providencia, por favor. Se não tiver, se tiver, tá tudo ok, pode avisar a gente, que a gente divulga o povo aqui também. Divulga para o povo, né? Vamos lá, Marcos.
Pois é, a gente segue com mais informações. Agora meio-dia 42 e tem participação ainda do pessoal do WhatsApp, né? Olha, boa tarde. Nós, moradores do distrito do Santo Antônio, Ilhéus, estamos sofrendo com essa estrada, né? Nos ajudem, né? São muitos buracos, as pessoas precisam ir à feira, fazer suas compras. Então, o prefeito e vereadores foram bem votados lá na localidade. Por favor, olhem por nós aí, moradores, né, do distrito de Santo Antônio.
O pessoal do distrito de Santo Antônio sempre pede ajuda, né? Sempre lembra aqui no programa que a comunidade é esquecida, né? Então, por favor, vamos lembrar aí da comunidade do Santo Antônio. Mais mensagens?
Boa tarde, Kátia. O ouvinte não colocou o nome, mas gostaria de saber se já estão fazendo cirurgias pelo SUS.
Qual cirurgia, amigo? É bom, né?
Se foi eletiva.
Olha, as cirurgias eletivas foram suspensas desde o ano passado, né? Por conta da pandemia de Covid-19. Ninguém falou mais nada sobre o assunto. Eu lembro que esse ano foi divulgado que continuava suspenso, já tem uns meses. Eu acho que ainda continua, viu? É. Infelizmente.
Tem mais aqui, é boa tarde. Venho pedir a senhora Sandra, titular e chefe da Comail, para a mesma sair da toca, né, com ar-condicionado, fiscalizar a central de abastecimento, pois ciclistas estão fazendo da central de área de ciclovia. Pessoas de várias idades circulam com suas bicicletas em alta velocidade, atropelam comerciantes e clientes. Tudo isso acontece mais no pavilhão A. Os comerciantes pedem uma solução para esse terrível problema aí. Então, a ouvinte agradece e também cita outro problema na Avenida Baitaba, sentido Avenida Itabuna. Passeio público sempre está ocupado pelos veículos e as pessoas têm que caminhar pela pista, pois não existe espaço para os pedestres. Então, é difícil, né, utilizar o passeio público com os carros estacionados na Avenida Baitaba, onde esses dias foi atropelado um adolescente, né? E foi morto por um caminhão.
E essa reclamação de passeios, né? As calçadas ocupadas aí, não é de hoje que a gente escuta, né? Em diversos bairros de Ilhéus aí as pessoas questionam. Temos um ouvinte na linha? Uhum. Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, aqui é o Gil, falando aqui do Sarji.
Gil?
Isso.
Tudo bem, Gil? Como estão as coisas aí no Sarji, o paraíso?
Aqui tá nota 10, quero parabenizar o prefeito por fazer o calçamento aqui no Sarji. Tá ficando muito bom, parabéns mesmo. E assim, de antemão, falar do prefeito de Ilhéus, que olhe para esse ponto do ramo, aqui que é próximo, aqui 3 quilômetros aqui, daqui, que é mato, é muito buraco, muitas coisas erradas ali naquele povoado ali, muita gente mora ali, e pedir para o prefeito que calce pelo menos a rua principal ali.
Tá bem.
Viu? Uhum. E mandar um alô para todos os prendeiros aqui do Sarji, o Paulo, o Silva, o Josias, o Cal, o Marcos, o Antônio, todo mundo que trabalha na construção civil aqui, o João, aqui no Sarji. Um abraço a todos e uma boa tarde.
Boa tarde, maravilha. Um abraço aí para todos que estão nos canteiros de obras em Ilhéus, né? O setor imobiliário deu aquele boom, né? Graças a Deus aí. Então a gente aproveita e manda um abraço para todos que estão nos canteiros de obras em Ilhéus, porque eu sempre recebo mensagem. Kátia, eu passei tal lugar, só dá Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia. Então, obrigada a todos vocês aí, em todos os canteiros de obras, tá? Olha, a gente está tentando colocar o nosso repórter Coutinho Neto na linha. Ele vai fazer só uma entrada, mas vai trazer aqui algumas informações para nós, tá? 12 horas e 47 minutos. Já tá ok, a Cauana? Já tá ligando? Pode ligar aí para colocar. Ok? Pronto. Agora a gente vai tentar falar com ele. Porque tem que ter Coutinho, gente. Os ouvintes sentem falta. A gente sempre dá um jeito aqui. Não pode ficar assim, não. Coutinho, vou pedir para você fazer só uma entrada, né? Então pode trazer. Você tem bastante tempo aí para trazer bastante informações para os nossos ouvintes.
Tá certo, Kátia. Vamos sentar agora sim. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez para todos, boa tarde, desculpem aí por esse problema mais técnico, vamos trazer agora a sequência aqui de informações do setor policial. E olha, um fato aconteceu no extremo sul da Bahia, no município de Mucuri. Um idoso que estava a bordo de uma motocicleta estava trafegando em uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia BA-698. Ele perdeu o controle da motocicleta, caiu e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e foi até a ladeira do assentamento de Jequitibá, onde o fato aconteceu, para realizar o corpo. Trata-se de Manuel do Nascimento, de 72 anos de idade, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Itamaraju. O corpo de Manuel passou por exames de necrópsia e, até o momento, a causa da morte é indeterminada. Uma mulher foi presa, olha, Cátia Marcos, que absurdo, hein? Uma mulher foi presa, ela é acusada de estuprar uma criança durante 3 anos. Essa mulher, identificada nas fotos iniciais EFA, de 55 anos de idade, ela foi presa ontem, suspeita de ter cometido abuso sexual com uma criança durante 3 anos na cidade de Vitória, aqui em nosso sudoeste da Bahia. Os abusos, segundo relatos, aconteciam quando a vítima tinha entre 6 e 9 anos. De acordo com a delegada Rosilene Corrêa, a mulher, além de vizinha da família, era cuidadora da criança. Segundo a Polícia Civil, a criança ficava sob os cuidados da mulher enquanto os pais dela trabalhavam, momento este que aconteciam os abusos sexuais. Voltando ao sul da Bahia, no município de Eunápolis, ontem, terça-feira, conhecido como Antônio Marcos Ribeiro dos Santos, popularmente Marquinhos, ele foi assassinado a tiros em frente à sua própria residência no bairro Motor, em Eunápolis. Marquinhos, ele era motorista e estava chegando à sua residência quando foi raptado pelos atiradores. Segundo as informações, os marginais que estavam em uma motocicleta efetuaram cerca de 5 disparos contra a vítima. O motorista ainda chegou a ser socorrido em um...
Pois é, mais uma vez a ligação caiu, né? Nessa conexão com o Coutinho Neto hoje complicado e a gente está de volta. Faltando 10 minutinhos para 1 da tarde aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, o ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu na terça-feira, dia 4, ontem, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. O quadro de saúde de Paulo Gustavo piorou na noite de domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes, ele vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos e com o marido, Thales Bretas. Nesta terça, na terça-feira ontem, um novo boletim informou que o ator estava com quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais. Às 9h12 da noite, no entanto, foi constatada a morte do ator. Com um estilo de humor acessível, baseado em cenas familiares e cotidianas, Paulo Gustavo conquistou o Brasil e teve uma trajetória de enorme sucesso em produções como Campeão de Bilheteria, Minha Mãe é uma Peça, o filme, de 2013, que rendeu 2 continuações. Lançado em 2019, o longa mais recente da trilogia se tornou a comédia com maior público da história do cinema nacional, Kátia.
Pois é, né? Infelizmente aí o Paulo Gustavo faleceu na noite de ontem, né? O marido dele, o Thales, postou, né, na rede social uma mensagem muito bonita para ele. E o Paulo Gustavo deixa então o marido Thales, os 2 filhos pequenos, o Gael e Romeu, além do pai, Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe, a dona Déa Lúcia Amaral, que inspirou a criação de Dona Hermínia, né? Esse personagem aí tão marcante do ator e humorista Paulo Gustavo. Então, durante os mais de 50 dias de internação do ator, a família compartilhou o dia a dia do tratamento e fez pedidos de oração. O Paulo Gustavo, né, ele já tinha uma comorbidade, ele tinha um problema no pulmão e aí, infelizmente, pegou a Covid-19. E a Covid-19 trouxe muitas complicações.
Verdade.
Para o Paulo Gustavo, infelizmente. Então, a gente pede que as pessoas continuem se cuidando aí. A Ana Maria Braga comentou hoje que o Paulo Gustavo se cuidava muito, né? Mas, infelizmente, acabou contraindo a Covid-19. Realmente, gente, muita gente se cuida e acaba contraindo. Então, por isso que às vezes a gente pede cuidado com as visitas, né? Uhum. Muitos casos aí a pessoa pega em casa porque recebeu uma visita.
Qualquer descuido, né? É complicado.
É verdade. Então, todo mundo aí se cuidando. E nossos sentimentos, não só a família, amigos do Paulo Gustavo, mas também de todos os familiares desse país que perderam seus entes queridos para a Covid-19. 12h53, vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi Marcos para ver o que tem de mensagens dos nossos ouvintes. Dar uma passadinha também na fanpage da Gabi para divulgarmos aqui mensagens dos nossos ouvintes.
No WhatsApp, ouvinte aqui que não se identificou disse que o ônibus de Castelo Novo está andando muito lotado e ninguém faz nada.
Nossa Senhora, essa coisa de ônibus lotado é um perigo, né? Porque o Covid-19 adora uma aglomeração. E não é de agora, desde o ano passado, né? Que reduziu a frota aí de ônibus coletivo. O povo vem pedindo socorro e ninguém faz nada, né? Complicado demais.
Na nossa fanpage, a Taizinha Oliveira. Boa tarde, Kátia, Marcos. Estou ligadinha no Jornal do Meio Dia, não perco. O Evanildo Silva Freitas, estou aqui no Rio de Janeiro, ouvindo o Jornal do Meio Dia na Gabriela FM. Um abraço, então, para ele e a todos no Rio. E no nosso WhatsApp também tem mais participações. Boa tarde, Kátia. Sou Lucia, da Churrascaria Mamilo na Brasa, aqui no banco.
Nossa amiga.
Estamos ligadinhos na Gabriela FM. Obrigada, viu, pelo alô.
Beijão para vocês novamente, Lucia, Luana, Letícia, seu Antônio, Lucas, a família que eu gosto demais. Um beijo pra vocês, viu? Como é, Luana? Luana tá mandando mensagem aqui. Rapaz, eu já ia, agora que eu vou mesmo. Me aguarde. Tem mais?
Olha, tem um ouvinte que não colocou o nome. Ah, sim, colocou o nome aqui. Minelvina, né? Ela vem através do Jornal do Meio Dia pedir uma ajuda porque perdeu o cartão do SUS no condomínio residencial Cachoeira, aqui perto do Hospital Costa do Cacau. Sou ouvinte do seu programa, então a Minelvina pede a quem achou o cartão do SUS dela aqui. É, por favor, entre em contato aí com a rádio para poder ver se consegue de volta, né?
Marcos, acaba de chegar aqui, de forma gravada, as matérias do Coutinho Neto, né? Então, por favor, solta aí para nós, que está tempo, porque são 12 horas e 55 minutos. Então, vamos aproveitar e soltar essa gravação aqui do Coutinho com algumas matérias, tá? Que ele veio divulgar hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos lá.
Pois é, Cátia, tentar aqui, e você e Marcos, a concluir o nosso trabalho agora de forma gravada aqui pelo WhatsApp, porque realmente não estamos tendo condições técnicas de continuar ao vivo. Mas eu quero concluir nossa participação policial nesta quarta-feira informando que o neto ele foi morto após ser agredido a pauladas pela própria avó. Este fato ocorreu ontem, terça-feira, uma idosa de 83 anos de idade perdeu a cabeça após ver o neto dando golpe no seu dinheiro e terminou batendo no próprio neto a pauladas, ferindo ele, que foi encaminhado, mesmo totalmente ensanguentado, ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Devido aos ferimentos, ele não resistiu e evoluiu a óbito. Este fato aconteceu na região da Moenda, no município de Presidente Tancredo Neves, no Recôncavo Baiano. O corpo da vítima permanece no Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus e para ser liberado ainda hoje. A idosa se encontra em Valença e também vai ser ouvida na delegacia de polícia. Olha, no município de Caetité, a Polícia Federal prendeu um chinês acusado de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. O fato foi o seguinte: a Polícia Federal apreendeu ontem, terça-feira, um cidadão de dupla nacionalidade, chinesa e panamenha. Ele é acusado de lavagem de capitais oriundo de tráfico internacional de drogas. Segundo informou a Polícia Federal, a prisão foi por determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF. De acordo com o escritório da Interpol em Washington, nos Estados Unidos, o preso de 48 anos de idade seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala, tendo transferido recursos decorrentes do tráfico de drogas nos Estados Unidos e Europa para países da América do Sul, Central e também da Ásia. Ainda, segundo a Polícia Federal, entre abril de 2016 e julho de 2017, teria lavado mais de $900 mil para os cartéis mexicanos e também colombianos, que estão atuando no tráfico internacional de drogas. Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos Estados Unidos e posteriormente transferidos para contas em Hong Kong e também sendo em outras partes do mundo, controlada principalmente pelo este homem que foi preso em Caetité, aqui no sudoeste da Bahia. Portanto, aí, problemas hoje, voltaremos amanhã, se Deus quiser, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua com Marcos Bezerra, boa tarde, com Kátia Gomes, boa tarde, e boa tarde para você do Jornal do Meio-Dia.
Obrigada, Coutinho. Coutinho trouxe aí informações para nós, né, do setor policial. Bem, acaba de chegar aqui para nós a Ascom Itabuna, né, assessoria de comunicação da prefeitura, enviando, informando aqui o cronograma de vacinação. Primeira dose, vacina de Oxford, amanhã, dia 6 e sexta, dia 7, idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos, tá? Em Itabuna. Unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde, ok? Itabuna informando aí, primeira dose da vacina de Oxford, amanhã, quinta e sexta-feira, idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades com idade entre 55 e 59 anos, certo? Então, por gentileza, né, vão lá se vacinar, tá? 12 horas e 59 minutinhos, nós vamos para a última notícia aqui, do Noticiário Nacional, é que o Ministério da Saúde lança pesquisa para avaliar comportamento da Covid no Brasil. Então, o Ministério da Saúde realiza, na manhã de hoje, evento de lançamento, né, realizou aí nessa manhã, o evento de lançamento da pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil, PrevCov. O estudo tem como objetivo identificar o perfil de infecção por coronavírus na população brasileira, utilizando a mesma amostra populacional da PNAD COVID-19, desenvolvida pelo IBGE, né? Então, o PNAD COVID, ele foi realizado aí para detectar a presença de anticorpos contra a doença na população brasileira. Já a PrevCOC visa entender o comportamento da doença no país e os fatores determinantes para a propagação, como características socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas dos pacientes. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a PrevCOV será uma das maiores pesquisas globais sobre a prevalência da COVID-19. A pasta afirma que os resultados servirão de orientação para a tomada de decisão contra a pandemia no Brasil. O estudo vai focar na magnitude da infecção nas capitais e regiões metropolitanas para, então, conseguir realizar cálculos mais precisos sobre a morbidade da doença. A pesquisa envolveu diversas entidades de saúde nacionais e internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONANSEMS, e Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e também o IBGE. Bem, uma hora e um minutinho, nós vamos finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo pela audiência, desejando a cada um de vocês, caros ouvintes, uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, amanhã, né, Marcos?
Isso.
Retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também? Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. E também Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, na Supermoda. Você compra o presente da sua mamãe e parcela em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde, ótimo descanso. Um abraço para você, ouvinte. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, às 2 tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.